Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Bom, dando sequência ao nosso exercício, primeira coisa que teremos que fazer é criar a parte de modelagem. Então eu vou adicionar um Add New Item, ou pode ser direto um Add New Class dentro do diretório Models, não vai esquecer disso. E aqui eu vou criar uma classe chamada Professor. Bom, essa classe Professor, vou colocar um Shift Alt Enter para ficar full screen. Então, essa classe professor, nós vamos adicionar o seguinte. Aqui no Solution Explorer, se você notar, em Reference, já tem várias referências. Uma delas é o Entity Framework, que ele já instalou no pacote quando criou o projeto, que isso já é default. Mas, basicamente, aqui no, na classe professor, ele tem o quê? As suas propriedades. Então, vamos lá. Primeira propriedade aqui, ó, se você colocar prop tab tab, eu vou ter aqui um int, eu vou chamar de id professor. Tá, vou no final e vou colocando os devidos prop tab tab. Aqui vou ter string e o nome do professor. Prop tab tab. String também. O tipo string aqui vai ser telefone. Mais uma propriedade dele. Agora é o salário dele. Então vai ser um decimal, só que ele vai ser um nullable type. Opa, deixa eu trocar aqui o teclado. Nullable type, então. No caso do nullable type, o que que significa? Significa que o valor default já assume. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, interrogação, nullable type, o nome da propriedade que eu vou chamar de salário. Perfeito. Aí depois temos mais uma: nome, telefone, salário, e aí vem as outras propriedades. O que que eu vou fazer com vocês? Bom, no exercício anterior, que eu digo no treinamento básico, exatamente essa mesma classe professor foi a que eu adicionei com vocês. Então podem até pegar, copiar e colar esta classe. E, obviamente, como a gente vai usar alguns recursos de Data Notation, aqui em cima na lista de Using, vamos colocar dois, ó, o System.ComponentModel.DataNotation e vamos colocar o Using System. .ComponentModel, que ele vai trabalhar com os Observable Collections. Tá? Então aqui eu vou dar um Ctrl S e vou copiar e colar a classe inteirinha aqui, como ela deve ser criada neste bloco aqui das propriedades. Então vamos ver o que que eu fiz aqui, para você não se perder. Primeira coisa, ó, o ID Professor, ele tem aqui uma chave agora. Com o Data Notation, esse ComponentModel Data Notation que nós adicionamos, eu posso declarar quem é a chave, né? Então a chave para nós é o ID professor, ele vai estar no colon order igual a zero e o nome, por exemplo, ele é um nome requerido. Se a pessoa não digitar o nome, ele vai colocar esse error message, digite o nome do professor. E obviamente eu coloquei aqui também que ele vai ser armazenado na coluna order 1, né? Então vai ser a segunda coluna. O tamanho mínimo vão ser 8 caracteres e caso contrário ele dá uma mensagem para o usuário. Isso é para o nome. Para o telefone eu não coloquei nenhuma restrição. Coloquei mais uma restrição em relação ao salário dele, que vai ter um display format, ou seja, qual o formato que ele vai utilizar quando mostrar os dados? É isso aqui, ó, numérico com duas casas decimais. Quando for entrar no modo de edição, ele vai colocar um apply format in edit mode igual a true, ou seja, ele habilita o formato para edição. E se não tiver salário nenhum, ele coloca sem remuneração. Então o salário vai ser de 1.200 a 25 mil, caso contrário, dá uma mensagem para o usuário, tá? Essa mensagem você pode personalizar. No caso do Twitter Blog, que é outra propriedade, tem o display name, eu não quero que ele mostre como Twitter Blog, ou seja, ele vai mostrar esse texto que está aqui. É, a coluna no banco de dados vai ser como contato digital e a order vai ser igual a 5, tá? Aí ele vai ter matéria, se está disponível ou não, é um booleano, e tem a data de admissão, que é também um nullable com data time. E o display format eu quero que mostre nesse formato. Então, basicamente, isso aí é a nossa classe de professor. Ok? Bom, então vamos salvar isso aqui, Ctrl S. E agora vamos adicionar mais uma classe. É de new class. Um professor, ele tem alunos. Então vamos lá. Na classe de alunos, a mesma coisa. Já que eu vou utilizar uma parte de Component Model, vamos pegar aqui o anterior, pega essas duas linhas aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, aqui em cima, tá? E aqui nos alunos, vamos colocar as seguintes propriedades para os alunos. Primeiro, eu vou dizer que o atributo key, né, quem é a chave? A chave vai ser uma, aqui eu vou colocar prop tab tab, Então, o aluno vai ter um tal de ID aluno, que é a chave definida. Tá? Aí eu vou colocar uma outra propriedade que vai ser o ID do professor. Tá, então pera um pouquinho, vamos entender o seguinte. Quer dizer que você vai chamar de ID professor? Pera, olha só que interessante isso aqui. Você está dizendo que ID professor, né? Mas aqui você já tem o tal do ID professor, então depois nós vamos fazer um relacionamento entre as entidades. Por enquanto, ele só vai ser a relação onde toda vez que você for mostrar esse professor, eu vou querer exibir o texto professor. Tá? Por enquanto não há relação alguma, nós não fizemos nada. Então, depois nós vamos colocar o nome do aluno, então aqui vai ser o próprio tab do tipo string, vai ser nome aluno, sendo que o nome do aluno eu quero que você mostre, ele é requerido, então vai ter um required, e o required, se o usuário não digitar, ele vai colocar uma mensagem de erro aqui, então para nós vai ser um error message igual a digite o nome é obrigatório. O nome é obrigatório. Deixa eu só trocar o meu teclado. Aqui, o nome é obrigatório. Bom, esse nome do aluno, ele vai ser. Vai ter uma seguinte condição, tá? O max length, qual o tamanho máximo que eu quero colocar? Então, o tamanho máximo vai ser de 50 e vai ter um tamanho mínimo de 5 caracteres. Fechou. Então, o nome do aluno está definido e não tem nenhuma dúvida. O próximo vai ser o e-mail. Então, vamos fazer o seguinte, ó, essa aqui do required, pode pegar essa aqui, o Ctrl-C, dá um Ctrl-V aqui, vamos colocar aqui uma mensagem se. Digite o e-mail. Então, o e-mail do aluno é obrigatório, certo? Então, o e-mail do aluno, eu vou colocar um tamanho string length de 250 caracteres. Tá? E qual é o nome da propriedade? Aqui vai ser uma propriedade do tipo string chamada e-mail. Perfeitamente. Então, está definido isso aí. E o aluno, ele tem também um ano, né? Então, eu vou definir uma outra propriedade chamada ano. E esse ano não pode ser diferente de um range, que é, por exemplo, 1980 até 2020. Qualquer coisa fora disso, você vai dar uma mensagem para o usuário, né, que não pode ser um ano fora disso. Então, vamos colocar aqui, ó, o ano deverá ser entre 1980 e 2020. Fechou. Tá, agora tem uma outra propriedade que já que estamos abusando um pouquinho, então eu vou definir essa propriedade como booleana e ele vai ser se o aluno está aprovado ou não. E para finalizar, um outro data time aqui, ó. Um outro data time que lá na tabela de professores nós já tínhamos a admissão e aqui eu tenho inscrição. Pronto, Ctrl S. Salvamos e até aqui só alegria, né? Ctrl S salvou, ó, Ctrl Shift B, compilado com sucesso e é o que nós precisamos nesse instante. Bom, e agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: um professor, ele tem vários alunos e ele vai ministrar um conjunto de matérias. Portanto, essas matérias, eu vou dar um Add New Class e vou chamá-la de tópico. Enter. A ideia. Vamos lá em cima, pega aquelas duas linhas, Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Então, no tópico, o professor, ele vai ter uma chave. Essa chave terá um nome, então, prop tab vai ser do tipo int, eu vou chamar de ID tópico. Ok, então a chave é ID tópico. Ele vai ter um display name que vai ser professor. E aqui mais uma vez, olha só que interessante, prop tab int id professor. Presta atenção, esse id professor nós vamos depois relacioná-lo. Bom, a única coisa que vai ter aqui na descrição dele é uma propriedade do tipo string que eu vou chamar de que é a descrição dos tópicos de uma matéria. E aqui, obviamente, eu vou colocar um required, que ele é o tópico que vai ser requerido. E se a pessoa não digitar, um error message para ele vai ser digite o tópico. Ah, fechou aqui, fechou. E, obviamente, se ele é required, vamos colocar um tamanho máximo para o usuário não ficar digitando qualquer coisa. Então, no máximo 100 caracteres, tá bom? E no mínimo 5. Fechou aqui a nossa, o data annotation. Tá, Ctrl S para salvar. Então vamos lá, Renatão, onde é que está a relação entre as classes? Então, por enquanto não há. Se você pegar aqui em professor, no professor nós temos o ID professor. Tudo bem, mas e aí? Bom, desce um pouquinho. Vem aqui embaixo. Aqui no final, coloca assim, ó. Um prop tab tab. Um professor, ele tem o quê? Alunos. Então, o alunos, ele vai ser uma coleção. Um list of de quê? Quem é o T? Ó? List of T. Quem é o T? T para nós vai ser aluno. Aluno. Né? Espera um pouquinho, deixa eu renomear essa classe aqui, que eu não gostei que eu deixei no plural. Então, alunos não. Vamos colocar aqui um rename. Olha só que legal isso aqui, ó. Eu vou renomear aqui. Pronto, renomear. Deseja renomear em tudo? Sim, renomeei. Então, aqui, ó, ficou já aluno, correto? Pois bem, então aqui ó, vai ser um tipo aluno e o nome da propriedade. Esse aqui é o nome da propriedade na classe professor. Então, a propriedade alunos é um conjunto de aluno. Da mesma maneira, até vou colocar aqui uma chave estrangeira. Da mesma forma, nós vamos fazer para o list de tópico. E aqui. Tópicos, tá? Então, basicamente é isso aí. Por enquanto, isso é o que nós precisamos fazer. Sendo que no aluno e no professor está relacionado aqui, né? O aluno, dá uma olhadinha no aluno, você tem o ID professor, correto? Dá uma olhadinha no tópico, você tem o ID professor, perfeito, tá? Então vamos dar um Ctrl Shift B para compilar tudo isso. E basicamente aqui nós podemos dizer o seguinte: olha, gente. Nós temos exatamente a nossa coleção. Podemos assumir dessa maneira até então, que aqui embaixo, depois no professor, vamos pegar aqui tópico, né? No tópico, vamos adicionar o seguinte. Aqui embaixo, vamos adicionar mais uma propriedade, que é um prop professor. E qual o nome da propriedade aqui? Professor. Então eu vou dizer que no meu tópico eu tenho um tipo professor. Essa mesma linha, dá um Ctrl C, pega aqui em aluno, vamos lá embaixo. E aqui também professor. Por quê? Aqui é o professor, é a propriedade professor, ela é do tipo professor. Obviamente, ele já vai ligar isso tudo. Bom, eu vou aproveitar e já vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos colocar, aqui tem um termo chamado lazy loading. O lazy loading é o que nós usamos no Entity Framework, quando usar o POCO. E aqui eu vou colocar um ADD virtual. O que que significa isso? Se eu declarar aqui como public virtual professor, que é o nome da propriedade, então esse virtual é exatamente o quê? Ele torna o lazy loading, ele ativa o lazy loading. Né? Ou seja, ele vai carregar professores e filhos dele somente no momento que você definir se o lazy load vai ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, se você pegar lá no treinamento de Entity Framework, tanto o 4 quanto o 4.1, você vai entender o que é o lazy load. Então, moçada, as classes estão montadas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu vou dar um View Class Diagram, só para você ter uma ideia. Ele vai criar. Isso aqui é importante, até interessante, para que a gente possa visualmente notar o que que tem no nosso projeto. Então, vou pegar ali, ó, eu tenho o tópico, né? Vou pegar, arrastar professor e vou arrastar o aluno para cá também. Se visualizarmos, obviamente, aqui eu tenho as três classes que usaremos no nosso projeto. Então, basicamente, isso aqui é o que nós precisamos para trabalhar com o projeto. Pode Ctrl Shift B, compilou com sucesso e as classes estão definidas.